João Farinha nasceu há 46 anos em Angola e mudou-se muito pequenino para a cidade de Lisboa. Nesta altura está nas Filipinas, país onde chegou em 2002 para dar início à sua primeira experiência internacional. João, vamos olhar para trás e perceber como é que começou esta vida de português no mundo, o que é que o fez há 18 anos deixar o nosso país?
Olá, bom dia. A mudança foi porque apareceu uma oportunidade. Houve uma entrevista de trabalho em Lisboa, o banco para o qual eu trabalho agora estava a fazer entrevistas na Europa e, enfim, há alguma coisa que eu terei feito bem na entrevista e o convite surgiu poucos dias depois e em menos de 3 meses eu mudei-me para as Filipinas, na verdade com sempre em mente passar pouco tempo. Uhum. Queria ter a experiência, queria ter a exposição a outras culturas, a uma instituição internacional, mas na verdade nunca imaginava passar mais do que uns anos fora de Portugal. Mas o tempo foi passando e a experiência tem sido sempre muito absorvente e na verdade olhando para trás vê-se que nunca houve um plano a médio prazo, uhum, ou a longo prazo, mas já passaram 18 anos.
E o João falava agora da vontade de se expor e de ter uma experiência internacional. Cresceu com esta ideia de um dia sair do país e ser um português no mundo?
Enfim, cresceu, mas acima de tudo, na altura, a economia de desenvolvimento era uma área em que eu já tinha feito algum trabalho em Portugal, a trabalhar para a Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento e, entretanto, a oportunidade de trabalhar numa instituição multilateral que está envolvida em todos os países da Ásia e no Pacífico a fazer trabalho de desenvolvimento era algo que, de facto, era difícil não equacionar seriamente. Estar a trabalhar com pessoas de outros países com desafios que muitas vezes envolvem dificuldades de relacionamento ou pelo menos a necessidade de adaptação na forma como dizemos as coisas, na forma como explicamos os objetivos dos trabalhos em que estamos inseridos, isso de facto era algo muito aliciante e tem continuado a ser, tem sido de facto a grande motivação para este tempo todo fora de Portugal. Claro que o contexto também importa muito, na verdade, em Portugal, com o passar dos anos, as circunstâncias económicas deterioraram-se de alguma forma e começou a ser mais difícil pensar seriamente em voltar e encontrar trabalho nas áreas em que eu me tinha especializado, entretanto, não é? Portanto, de facto, as coisas mudaram em Portugal em termos, uhum, de oportunidades também com o passar dos anos.
João, eu já nos disse que nunca tinha pensado ficar tanto tempo fora, mas a verdade é que já lá vão 18 anos. Quando é que percebeu que a experiência estava para durar? Quando é que percebeu que aquela ideia tinha sido colocada de lado e, na verdade, o tempo ia passando?
Não, de facto, é a constatação de que o tempo passou demasiado rápido, ou muito rápido. O tipo de trabalho em que eu faço, com as viagens aos países diferentes, sempre debaixo de algum stress que de facto também funciona assim um pouco como uma droga, não é? Como algo que estimula imenso, pessoalmente e profissionalmente, isso é algo que fez que os anos passassem muito depressa. E isso é algo que eu me lembro nos primeiros anos sempre concluir e fazer essa observação, que de facto cada ano que passava mesmo muito depressa. E de repente chega-se uma altura em que é difícil, é óbvio que sendo português, tal como muitos outros portugueses, mantemos sempre uma ligação muito forte e de facto é possível tirar o português de Portugal, mas não é possível tirar Portugal do português, uhum, não é? Portanto, passou a ser demasiado natural exercer a minha vida profissional e pessoal fora de Portugal e, de alguma forma, comportamentalizar a minha vida para que, de facto, não fosse consumido pela saudade, não é? Não fosse por estas lembranças de tudo aquilo que em Portugal é tão bom, não é? De facto, o tempo foi passando e as coisas tornaram-se mais fáceis a certa altura, isso é verdade.
Já vamos falar sobre essas saudades. Vamos recuar no tempo até 2002 e perceber como é que foi o primeiro encontro com as Filipinas, como é que foi quando aí chegou.
Quando cheguei às Filipinas foi o meu primeiro contacto com a Ásia, não é? E portanto lembro-me de ver como era diferente uma cidade na altura já 14, 15 milhões de pessoas, com muito menos luz do que Lisboa, uma cidade caótica, tal como a maior parte das grandes cidades na Ásia, com muitas dificuldades para caminhantes, não é? Para fazer as coisas que em Lisboa e em Portugal são tão fáceis, não é? Passear na rua. Portanto, essa foi obrigou uma diferença, uma mudança de hábitos muito grande. Depois, claro, desde descobrir que na Ásia, nas cidades asiáticas, há sempre uma presença muito grande das outras culturas asiáticas, não é? Isso reflete-se, por exemplo, na disponibilidade de comidas e cozinha indiana, japonesa, chinesa, coreana, tailandesa, ou seja, para quem gosta de experimentar e para quem gosta de comida, estar nas Filipinas é algo que de repente disponibilizava muitas escolhas e descobrir muitas coisas que dão prazer à vida, não é? Depois as ilhas, a possibilidade de ir a explorar as ilhas diferentes nas Filipinas. Na altura era também muito, ou sempre foi muito conveniente sair das Filipinas e ir à Tailândia, ir a Macau, ir à Indonésia, ir. Nesse contexto, foi importante ter a possibilidade de explorar todas as outras regiões aqui perto, os outros países aqui perto, também no contexto de trabalho, não é? Portanto, como eu vim para as Filipinas e os primeiros países em que comecei a trabalhar eram aqui à volta, isso possibilitou sempre alinhar a experiência de viagens de trabalho com algum tempo para visitar os outros países onde trabalhava, não é? Então, isso ajudou imenso. Na verdade, os primeiros 3, 4 anos ajudou imenso adaptar-me às Filipinas, o facto de que viajava tanto para fora das Filipinas aqui na região. Na verdade, ajudou sempre não estar aqui mais do que 2, 3 semanas seguidas. Na altura, as Filipinas tinha vindo de uma circunstância política muito caótica, uma revolução tinha ocorrido no ano anterior, a eu chegar, nos primeiros anos aqui nas Filipinas. Os rumores de golpes de Estado eram frequentes, tanto isso, de facto, obrigou-me a pensar e a atuar de forma muito, muito diferente daquela em que vivia em Portugal antes.
João, mas sente que, de alguma forma, a adaptação, a integração às Filipinas demorou mais tempo, porque durante os primeiros anos passava muito tempo fora das Filipinas, o que, na sua opinião, até foi um elemento facilitador.
Sim, o estabelecimento de laços com as pessoas aqui, de facto, foi diferente. No contexto em que eu trabalho, as amizades que se fazem é muito mais natural fazê-las com colegas que trabalham comigo, não é? Que trabalham na mesma instituição, têm em comum muitos dos mesmos desafios de viverem fora do país de origem. Portanto, a minha integração, a possibilidade de cimentar as minhas relações sociais com habitantes e nacionais das Filipinas, de facto, é algo que se passou um pouco mais tarde, passado 4, 5 anos. Mas há assim uma barreira psicológica, na verdade, que é ultrapassada depois de 4, 5 anos. Durante os primeiros anos, de facto, depois de umas semanas em Manila, na verdade, já estava com ansiedade da próxima deslocação, da próxima viagem para fora do país. Isso é verdade.
E o que é que mais o surpreendeu na cultura filipina?
A cultura filipina, a estrutura sociológica nas Filipinas é ainda uma estrutura muito feudal, não é? É uma economia com muitos aspectos modernos, mas também com muitos aspectos ainda de traço feudal, ainda muito tradicional. Mas achei sempre muito interessante ser um país que na Ásia tem ainda tanta influência da colonização espanhola, portanto, as comunidades católicas, as comunidades cristãs têm uma influência muito grande aqui, não é? E, portanto, isso provoca, de facto, ou cria uma mistura que não existe aqui à volta, noutros países. Lembro-me uma observação que fiz em várias alturas, que era um país com mulheres muito fortes. De facto, apercebi-me disso, que nas empresas, nos ministérios, nas famílias, mulheres muito, muito fortes, que de facto são barras basilares da estrutura sociológica nas Filipinas. Isso lembro-me, foi uma observação que fiz que não tinha visto noutros países.
João, e passados 18 anos, há algum aspecto social, cultural aí nas Filipinas que continua a estranhar, passado tanto tempo?
Sim, há coisas que são difíceis até de às vezes expressar abertamente em conversas com amigos filipinos, porque de facto há abertura à crítica, por exemplo, nós em Portugal, enfim, criticarmos-nos é quase um desporto nacional, não é? E aqui nas Filipinas há algumas dificuldades, especialmente quando se ouve de pessoas de fora, não é? Quando alguém que de fora opina de forma alguma, de certa maneira, crítica em relação a aspectos culturais dos filipinos, de facto, isso não é bem visto, não é? Portanto, com o passar dos anos, a minha própria socialização teve que se ajustar e eu muitas vezes tenho que me conter em conversas e em discussões com amigos filipinos e amigas filipinas. Mas depois há outros aspectos que são, por exemplo, a desorganização, a falta de pontualidade, não é? Portanto, há muitos aspectos aqui nas Filipinas, da cultura filipina, que ainda são difíceis de lidar, não é? A esperança, de alguma forma, que é uma desculpa quase, mas a esperança em Deus, ou seja, há certas coisas que necessitam um esforço adicional e os filipinos muitas vezes simplesmente baixam os braços e dizem quase, Oxalá, não é? Que Deus ajude a resolver isto, não é? E na verdade, parece quase uma desculpa para a inação, não é? Isso, são muitos aspectos destes que os, de alguma forma, distinguem de
De outros
outras
povos.
culturas asiáticas, isso é verdade.
E em termos profissionais, há pouco fiquei com a ideia que continua ligado ao mesmo projeto que o levou para as Filipinas há 18 anos.
Continuo ligado à mesma instituição multilateral, ao mesmo banco, não é? Que é o Banco Asiático de Desenvolvimento. Entretanto, nos últimos anos tenho-me focado essencialmente no Azerbaijão, na Arménia e na Geórgia, o que implica viagens extensas, não é? Cada 2 meses. Significa que quando faço estas viagens, para evitar o vai e vem aéreo, faço o possível para passar, para visitar vários países naquela região na mesma viagem, não é? Portanto, isso significa, às vezes, estar fora de Manila quase um mês, não é? O que nos primeiros anos era algo mais fácil de fazer, nos últimos anos, agora com família e com um bebê, fica mais difícil emocionalmente, de facto, estar longe nestas viagens grandes. O que eu faço, estou envolvido em apoio às reformas institucionais destes países, nas áreas do setor financeiro, setor fiscal, desenvolvimento de infraestruturas, desenvolvimento do setor privado. O banco tem instrumentos de condicionalidade, empréstimos que estão ligados a objetivos de reformas institucionais, não é? E, portanto, é nisso que eu tenho estado envolvido quase desde o início da minha presença no banco, quase há 18 anos, mas ultimamente a fazer isso nestes países aqui, nos países do Cáucaso, e já não tanto na área do Sudoeste Asiático.
O João falava agora de três países que, de alguma forma, nos são um pouco distantes, até culturalmente, digamos assim. Qual destes países o surpreendeu mais?
É difícil. Eu sinto-me confortável nestes países todos, e nesse sentido é algo que eu queria, não queria simplesmente visitar em trabalho e não ter uma ligação a estes países. Na verdade, como passo algum tempo nestas cidades, gosto imenso de fazer coisas com amigos locais, não é? E, portanto, países em que é fácil estabelecer uma ligação de amizade com pessoas são provavelmente os países em que eu mais tenho vontade de visitar, de facto, não é? E a Arménia é um desses países, o Azerbaijão também, a Geórgia também, mas começo a ter saudades de países como o Camboja, como o Laos, que tinham uma cultura tão diferente e tão deliciosa de visitar e de experimentar. Isso também confesso que tenho algumas saudades desse trabalho nestes países.
João, e nos dias que correm temos a vida um bocadinho condicionada pela questão da Covid-19. O João viaja tanto, de que forma é que isto tem condicionado a sua vida profissional?
Desde março tudo parou em termos de missões, em termos de viagens de trabalho, mesmo o trabalho de consultores que sempre contratamos para fazer parte das nossas equipas, está limitado, portanto tudo tem que ser feito de forma remota pela internet. E isso dificulta muito, isso é verdade que continuamos a fazer o mesmo trabalho, temos estado envolvidos em alguns programas de emergência para ajudar estes países a comprarem os equipamentos médicos que são necessários a lidar com as urgências de hospitalização, não é? Os efeitos económicos do Covid também se tem refletido nestas economias, de forma devastadora em algumas, e portanto os nossos programas têm continuado a ajudar estes países a desenhar e a implementarem algumas respostas, mas tudo é feito de forma remota, não é? O que torna isto tudo muito um pouco insustentável, e portanto temos todos muita esperança que nos próximos meses as circunstâncias mudem e alguma normalidade possa ser retomada, mas de facto isso tem sido, desde março, o fator principal do. Especialmente aqui nas Filipinas, nós temos vivido o maior confinamento quase do mundo em 2020.
Era isso que eu lhe ia perguntar, João. De que forma é que o vosso dia a dia está condicionado por causa da Covid-19? Lembro-me de uma conversa que tive com um português aí nas Filipinas, algures em maio, salvo erro, e ele me falava até de toque para recolher obrigatório. Como é que estão as coisas por aí nesta altura?
Em alguns sítios o recolher obrigatório voltou a ser anunciado. Há níveis diferentes de quarentena, mas as regras continuam basicamente a ser de não nos podemos deslocar para fora da nossa zona residencial. Visitas ao supermercado para comprar os bens essenciais fazem-se a uma pessoa para eliminar ou para reduzir a probabilidade de contágio. Viagens aqui entre ilhas estão altamente condicionadas, viagens internacionais também. Portanto, nós nunca saímos aqui nas Filipinas da primeira vaga. Essa situação continua a ser difícil. Digo isto tudo não me querendo esquecer que, de facto, quando nos compararmos com tantos outros filipinos, estamos numa situação privilegiada, não é? Portanto, tenho muita hesitação em dizer que, de facto, com a quarentena interminável, estamos todos com muitas dificuldades, porque, de facto, não se pode comparar com o efeito devastador que muitas camadas sociais aqui nas Filipinas estão a sofrer. Isso é verdade. Inclusive, fome, taxas muito altas de desemprego. Portanto, de facto, digo isto não me querendo esquecer que, de facto, o que estamos a experimentar, pelo menos no meu contexto social, não é nada comparado com aquilo que milhões de outros irmãos filipinos estão a sofrer. Isso é verdade.
Porque apesar de estarmos todos no mesmo barco, digamos assim, ou todos no mesmo mar, há tempos alguém usava uma imagem de que alguns estão num iate e outros estão agarrados a uma tábua.
Sim. O número, pois, estamos a falar de um anúncio de ontem de mais de 7 milhões novos miseráveis, ou seja, novos pessoas abaixo do nível da pobreza, outra vez, não é? Portanto, 7 milhões e meio, essa é a estatística desta semana.
João, bem sei que Manila é gigantesca, mas se aí fôssemos, o que é obrigatório conhecer?
De facto, Manila tinha, até à Segunda Guerra Mundial, tinha uma zona histórica que era invejada no resto da Ásia. Claro que com a devastação da Segunda Guerra Mundial, uma grande parte dessa região foi afetada e foi destruída. Mas ainda é, claro, obrigatório visitar Intramuros, tem a arquitetura colonial, tem. Intramuros é uma cidade fortificada, que tem igrejas, tem mosteiros, tem ainda muitos sinais de arquitetura espanhola. E isso é sempre uma visita que é importante fazer. Depois, Manila é uma cidade que cresceu tão rapidamente que, de facto, o caos é visível. Portanto, a maior parte dos visitantes acabam por passar pouco tempo em Manila e rapidamente vão visitar outras regiões do país, como outras ilhas, e experimentar muitas coisas que de facto não estão ao alcance quando se vive na Europa, por exemplo, não é? Estamos a falar de regiões com ainda. Com muito, muito por explorar, muito pouco estragadas da ocupação humana. Estamos a falar de praias muito bonitas, a oportunidade de fazer mergulho e de ver coisas que só se podem ver aqui, neste triângulo entre Indonésia, Tailândia e Filipinas, não é? Portanto, de facto, era isso que eu, se alguém visitasse, perguntasse o que é que eu tenho que ver em Manila, eu aconselhava um par de dias a visitar as zonas antigas de Manila, Intramuros, Manila proper, Malate, e depois ir visitar o norte, as tribos que existem no norte, não é? Nos terraços de arroz, que são muito bonitos de ver, as culturas do sul, da zona islâmica, de Mindanao. De facto, há muitas coisas bonitas para ver. E muito interessantes para ver fora. Especialmente agora que estamos a fazer 500 anos da chegada do Fernão de Magalhães. Portanto, seria algo que seguramente seria de interesse a um português que visita as Filipinas.
Ficam as dicas e as sugestões do João para quem quiser visitar as Filipinas. Esta experiência dura 18 anos. O João já disse que inicialmente a ideia era que durasse um par de anos. Também já percebemos que constituiu família por aí. Quando olha para o futuro, vê-se nas Filipinas durante mais alguns anos?
Mais alguns anos sim, mas quando olho para o futuro penso em passar uma boa parte da minha vida ainda profissional a fazer coisas noutros países e talvez mesmo em Portugal. O plano é chegar a uma altura em que possa dividir a minha vida entre Portugal e outro país qualquer aqui na Ásia.
João, e esta experiência tem valido a pena?
Absolutamente, absolutamente. De facto, quase não tive tempo sequer de pensar nessa pergunta, nos primeiros 5, 6 anos, mas depois, de facto, tem sido uma oportunidade única e de crescimento pessoal e profissional que deixa muito feliz.
Desde 2002 nas Filipinas, mas a verdade é que tem contactado com outras culturas, tem viajado por outros países. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição destes últimos anos da sua vida?
Talvez a capacidade de adaptação, não é? A capacidade de chegar a um país diferente e rapidamente organizar os esforços para estabelecermos uma relação produtiva de trabalho com clientes e com colaboradores nesse sentido, a capacidade de me adaptar. Na verdade, fazia esta quase fazer uma vida de caixeiro viajante, não é? Andar com uma mala com alguma roupa às costas e depois material de trabalho e de alguma forma não viver como se de facto estivesse a viver de forma tão temporária, não é? Não é fácil viajar, viver a vida de hotéis tão frequentemente sem ter que encontrar formas de ver todos esses sítios como a nossa casa. Então, na verdade, encontro-me muitas vezes a perguntar porque é que fico sempre no mesmo hotel nos países diferentes que visito. Porque, na verdade, gosto de ver as mesmas pessoas na recepção e de conhecer as mesmas pessoas que limpam o quarto e conhecer as mesmas pessoas que vejo nos restaurantes que frequento. Portanto, na verdade, encontro-me a fazer, a criar estes padrões e imagino que seja pela necessidade de estabelecer alguma residência, algum sentido de residência nestes sítios que visito muitas vezes pela primeira vez, não é?
É a necessidade que temos de encontrar uma zona de conforto para onde quer que vamos. O João há pouco já falou das saudades. De que é que sente mais falta de Portugal, alguém que está tão longe e fora há tanto tempo?
Sentimos saudades dos amigos, claro, e da família, mas também muitas saudades das possibilidades que Portugal oferece a alguém que visita e sabe onde ir, não é? Na verdade, agora quando visito Portugal, visito os amigos, a família, mas sinto-me sempre com a vantagem de ser um visitante que sabe onde ir e que passa metade do ano a pensar no pôr do sol que se pode ver no Guincho, não é? Ou no pôr do sol que se pode ver na Costa Vicentina, ou os percebes que se podem comer em Sines, a cataplana de marisco que se pode comer naquele restaurante de um amigo nosso que vive na Ericeira, não é? Passamos o ano muitas vezes a imaginar e a planear a nossa estadia em Portugal para que, de facto, depois cada minuto possa ser usufruído a fazer coisas que de facto são parte de nós, são parte de mim, mesmo estando longe de Portugal há 18 anos, não é? Portanto, por isso é que eu disse há pouco, não é? É fácil tirar o português de Portugal, mas é quase impossível tirar Portugal do português, não é?
João, só falta mesmo uma palavra, a palavra que melhor define esta sua vida de português no mundo.
Ah, diria muita satisfação. São duas palavras, mas muita satisfação, muito sentido de que as coisas nem sempre foram fáceis e muitas vezes até foram bastante difíceis, mas ajudaram-me a ser quem sou, com todas as maletas e os defeitos e as vantagens que posso ter.
Muito obrigada, João Farinha. Está em Manila, nas Filipinas. É um português no mundo desde 2002.